Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sem dúvida nenhuma, depois de ouvir as brilhantes palavras do senador Pedro Simon, que não são admiráveis apenas pela sua extraordinária capacidade de falar, por sua oratória, mas principalmente pela estatura moral, pela história política que tem o senador Pedro Simon. História que, como ele pontuou há pouco, foi construída num momento de extrema dificuldade no nosso país, quando nós nadávamos contra a corrente e uma correnteza forte nos conduzia para outro lado. Lembro de algumas ações da resistência democrática institucional que fazíamos nas ruas no 7 de setembro, denunciando as ações da ditadura militar, em que combinávamos no movimento estudantil, na preparação da distribuição dos folhetos, se alguém fosse preso, gritar o nome e dizer que não era ladrão. Porque era preciso estabelecer uma versão e chamar a atenção do povo para que ele compreendesse que nós não éramos bandidos, porque muitos, os que foram presos no período da ditadura militar, lutando pela liberdade, foram caracterizados pelos algozes como bandidos, como pessoas que prejudicavam o país e por isso estavam sendo presas. E a população, em certa medida, acreditava. Até porque a ideia do comunismo era visto como algo abominável. E, portanto, esse período de construção democrática que tanto custou ao nosso povo brasileiro, que custou a todos aqueles que integraram aquela luta, sejam aqueles que, numa compreensão própria a enfrentaram com a bravura da resistência armada, não menos bravos foram aqueles que resistiram por compreender que a luta política no Brasil tinha uma complexidade maior e ela teria também e principalmente que ser travada na trincheira da institucionalidade política. E essa trincheira terminou incorporando as contribuições da luta armada no Brasil, mas sendo essencialmente uma luta vitoriosa no campo da luta, entre aspas, pacífica ou não armada. Portanto, eu creio que essas lições que nós tiramos desse período para aplicação nos dias atuais de consolidação democrática no país passam, sem dúvida nenhuma, pela ideia de que é preciso radicalizar a democracia. E radicalizar a democracia tem que buscar instrumentos que possam permitir a politização do nosso povo e a participação popular cada vez mais intensa nas decisões políticas do Brasil. Por isso, senador Simon, eu quero concordar com Vossa Excelência em muitas das questões levantadas aqui hoje. A agenda da lei da ficha limpa, valendo para as eleições de 2012, imediatamente, como bandeira de um campo político, democrático, popular em nosso país. A ideia da manutenção do Conselho Nacional de Justiça, com as atribuições que a Constituição lhe deu, com as atribuições que tem hoje, fortalecendo a voz, e não falo apenas para puxar a sardinha, a brasa para a minha sardinha, como diz o ditado popular, dessa extraordinária e ousada baiana, a ministra Eliana Calmon, mas essa bandeira tem que ser entendida pela política e pelo povo como uma bandeira essencial da democracia brasileira, porque ela estrutura, ela limita a ação ruim daqueles que transformam e corrompem a justiça no país, mantendo instrumentos de averiguação, instrumentos de limitação dessa ação. Acrescentaria isso também a ideia de que é preciso garantir financiamento público de campanha e fazer com que o sistema político eleitoral brasileiro se abra à participação maior de representantes do povo brasileiro, das mulheres, dos jovens, dos negros, dos índios, daqueles que não têm acesso ao poder econômico, às grandes estruturas de poder econômico desse país, e que, portanto, ficam distantes da possibilidade de chegar aos caminhos do parlamento brasileiro. Na semana passada falei aqui que cada vez me surpreende mais os instrumentos e o fortalecimento do poder econômico nas eleições. Me lembro da minha campanha, quando me elegi, logo que saí do governo da Prefeitura de Salvador, quando as forças que governavam o meu estado programaram duas ou três candidaturas de mulher no seu campo e a elas deu todas as condições financeiras para disputar palmo a palmo a eleição comigo. E eu fui a deputada estadual mais votada da oposição baiana naquele momento, que foi profundamente massacrada e garantiu míseros lugares de menos de um terço do parlamento do estado. E eu chamei, já existiam mecanismos e denúncias do poder econômico, as leis brasileiras já apontavam nesse sentido. E eu perguntei um dia a um membro do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, do Tribunal Regional Eleitoral e do Ministério Público também, disse, mas como é que vocês querem comparar e transformar uma eleição igualitária quando eu vejo dois morros da cidade cobertos por uma só bandeira de um candidato, um morro inteiro coberto com uma faixa, um painel de um candidato e um outro de um outro candidato. E o senhor quer dizer que existem condições iguais de disputa quando a gente não tem nem condição de fazer um painelzinho pequeno para distribuir? E ele disse, Lídice, é muito difícil fiscalizar, determinar o preço das coisas, determinar o tamanho do poder econômico numa eleição. E eu dizia, mas diga quais são os instrumentos que o senhor precisa para isso, para que nós possamos modificar as leis do país na direção de ter uma condição de conquista de um espaço mais igualitário de disputa. Eu creio, portanto, que a discussão do financiamento público de campanha, que não é uma discussão simpática ao povo, e eu sei disso, que há 2 anos atrás o meu partido fez uma campanha nacional sobre a reforma política, e eu escolhi o tema do financiamento público de campanha para falar, e um companheiro da Bahia, deputado constituinte comigo, escolheu o tema que foi também uma ação sua na constituinte, que era o voto destituinte, e depois as pesquisas demonstravam, e eu recebi diversos e-mails, sobre a tese de Leonelli, muito apoio sobre a minha tese, muito desprezo, muito pouco apoio, porque as pessoas não compreendem como elas veem a política vinculada a uma coisa suja, perniciosa, cheias de malandragem, cheias de corrupção, então ainda vai se gastar mais dinheiro público sobre esse, para financiar políticos que vão lá fazer isto? Vi o PSOL há poucos dias, e a simpatia do senador Randolfe na televisão, também defendendo o financiamento público de campanha. Mas essa ainda é uma tese que nós precisamos insistir, porque é de difícil compreensão para o povo. E ela, no entanto, tem uma ligação com o combate à corrupção. Porque justamente se nós não conseguirmos estabelecer mecanismos de combate à corrupção e mecanismos que possam garantir o acesso maior do povo à política, ele não vai entender o preço da democracia e a necessidade de construirmos um projeto com essa característica que permita o financiamento público de campanha. E há poucos dias eu disse, senador Randolfo, ao senador Pedro Simon, brilhante senador Pedro Simon, que nos dá tantas lições todos os dias nessa casa, que eu não acreditava que nós pudéssemos ou devêssemos nos reunir apenas com a bandeira do combate à corrupção. E volto a insistir nessa ideia. A bandeira do combate à corrupção é uma bandeira indispensável ao processo de consolidação democrática no Brasil. E é a bandeira mais simpática ao povo. É a bandeira mais simpática ao povo. A grande imprensa, num minuto, toma conta dela, com viés diferente do nosso. É o viés muito mais voltado para rememorar o lacerdismo do que qualquer outro viés. Muito mais voltado para condenar a corrupção que quando não lhe é beneficiária. Quando ela própria também, em muitos momentos, foi beneficiária desta própria corrupção. E nós comemoramos, como eu comemoro, como os senhores comemoraram, as manifestações ditas espontâneas da juventude brasileira de combate à corrupção. Mas eu creio que essas manifestações, ou elas incorporam um nível de politização maior, ou poderão cair no vazio, como foi destacado, até comemorado, não sei, por algum cientista político que Vossa Excelência citou há pouco. A ideia, e eu ouvi alguns meios de comunicação, ontem e antes de ontem, comemorarem as manifestações, dizendo: nelas não há permissão de partidos políticos. Leia-se, portanto, coisa suja. Nelas não há participação do político, também igual a coisa suja. Nela não há participação da UNE, coisa suja também. Nela não há participação das centrais sindicais, coisa suja também. Portanto, na mera bandeira única da corrupção, existe e pode ser manipulado o sentido dessa luta para um sentido de aversão total à política, às organizações populares do povo brasileiro, que foram conquistas também dos trabalhadores brasileiros, e que se existem alguma dificuldade ou mesmo desvio na condução dessas organizações, o próprio trabalhador e o próprio estudante, certamente através da sua organização e da sua consciência, encontrará os caminhos de aprimoramento desta democracia interna dos movimentos e da mudança dos rumos do movimento, sem deixar de levar em conta e de considerar que é absolutamente indispensável a organização dos trabalhadores brasileiros nos seus sindicatos, nas suas organizações populares, assim como a dos estudantes nas suas organizações populares. Pois não? Todo...
Vossa Excelência...
Ouvido.
Trata de um assunto da maior importância. Mas eu me refiro a duas entidades que Vossa Excelência citou. A UNE E as organizações de trabalhadores?
Sindicais.
Que eu coloco em primeiro lugar, a CUT. Essas duas entidades estiveram conosco durante toda a luta contra a ditadura. O papel da UNE foi magnífico. Foi realmente emocionante. A UNE resistiu. A UNE, colocada à margem, fez congressos sigilosos, cercada por tropas militares, e teve uma atuação emocionante. E a CUT também. A CUT também. Eu fui presidente da Junta Governativa da UNE, quer dizer, fui presidente da UNE. E tenho as maiores ligações, o maior carinho pela vida universitária e pela história da UNE. Mas vamos ser sinceros. O governo do Lula cometeu um equívoco. Está certo que a CUT, que a UNE, que essas organizações sociais, ele pegasse a simpatia para ele, que apoiasse o governo. Tudo bem, mas tinha que manter uma certa independência. A UNE hoje, tanto que está surgindo aí uma... É triste, mas uma UNE independente, não sei o quê, querendo aparecer, porque a UNE, a meia entrada, a construção da sede, vai ser a sede mais bonita que qualquer entidade estudantil vai ter no mundo, e a liberdade sexual, são as bandeiras. Ela não participa dessa coisa. Ela ficou muito atrelada ao governo, muitos cargos ligados ao governo. Eu acho que aí houve um exagero. Eu acho normal, acho positivo. O Lula deu muito apoio ao pessoal da UNE, mas essa integração... E a CUT é a mesma coisa. Repara... A CUT poderia ter interesse em vários cargos no governo, não, nem estou discutindo. Mas o fundo de pensão da Petrobras, qual é o fundamento filosófico, político, social que a CUT tem que ver com o fundo de pensão da Petrobras, que é um mar de dinheiro, que eles aplicam... E tu não pode nem discutir, é essa empresa e aquela empresa, ou tu dá para essa, ou tu dá para aquela. Agora, o que tu ganha por fora ou não ganha por fora, tu não sabe. Então, agora eu estou vendo o Paulinho, força sindical, né, que está numa posição interessante, chamando a atenção que nessa disputa dos Correios, a posição adotada pela presidente Dilma teria sido igual à dos governos da ditadura. Mas é até importante que é uma posição de independência, de crítica dura ao governo. Mas, na verdade, o governo do Lula fez uma cooptação das entidades sociais, e essas entidades sociais, que poderiam ficar do lado do governo, apoiar, mas tinha que manter uma certa independência com relação à sua atuação.
Mas nós defendemos isso também, senador Pedro Simão, me perdoe. Hoje não existe apenas mais a CUT como central sindical no Brasil, existem dezenas de outras centrais, e o senhor citou uma delas, dezenas, mas pelo menos mais umas 6 centrais sindicais importantes no Brasil, não é? O que falo, não estou me referindo à CUT especificamente, mas me refiro a uma comemoração do desapartamento do movimento da política. Isto consolida a ideia de que a política é algo da qual o povo deve ficar afastado, em particular, os estudantes, os jovens brasileiros devem se afastar. E eu creio que não é este o movimento que nós devemos apoiar. Este não é o movimento que nós devemos fazer. Eu creio que nós devemos buscar articular um movimento suprapartidário com pessoas que queiram se integrar, constituindo uma certa frente. Uma frente como a que nós constituímos para discutir a reforma política com participação popular. Uma frente que reúna entidades, que reúna senadores, que reúna deputados, sem proibição de legenda política ou partidária alguma. Não é uma frente anti-PT, não é uma frente anti-PSOL, não é uma frente anti-PCdoB, anti-PSDB, mas uma frente política, como tantas frentes que nós já constituímos no passado, com uma bandeira, uma plataforma política que pudesse representar uma nova unidade popular no sentido do fortalecimento e da radicalização da democracia no Brasil. Nesta frente caberiam as bandeiras que Vossa Excelência aqui levantou, mas não unicamente estas bandeiras. Esta frente possibilitaria que nós pudéssemos debater, sim, amplamente as questões aqui colocadas e mais o financiamento público de campanha e mais as teses que visam, na reforma política, fazermos com que o parlamento seja mais próximo do povo, como a extinção do voto secreto, como algumas ideias, inclusive, simples, que foram aprovadas aqui na nossa comissão especial do Senado, como a ideia de que o senador não pode ter suplente que seja seu parente em primeiro, segundo graus.